Queridos, gravou alguma coisa aí? Queira participar? Queira estar na escola bíblica, que está uma bênção? Sim ou não, Débora? Está uma bênção a escola bíblica? Está cheia. Tá quase... Se você ainda não fez, eu quero te dizer que pode não te caber, hein? Porque está assim, ó. Então, tem umas vaguinhas lá ainda, que seja a sua, em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Nós vamos falar com o Pai, para que Ele fale conosco através dessa palavra, que Ele fale ao seu coração, que hoje o seu coração seja uma terra boa, uma terra fértil, para receber o que o Senhor tem. Certamente você não vai gravar tudo o que eu vou falar aqui, mas eu sei que vai ter uma palavra que você vai levar, que o Espírito Santo vai encher o seu coração. Feche os seus olhos, que o Espírito Santo ache lugar nesta hora, no seu e no meu coração. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor agora, fale conosco, Senhor. Nós demos ao Senhor o nosso louvor, nós demos ao Senhor a nossa adoração, porque entendemos que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Sabemos que não há outro como o Senhor, sabemos que não existe outro além de Ti. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o ar que nós respiramos, nós precisamos e dependemos do Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, eu peço ao Senhor, alcance os nossos corações. Se existe algum coração incrédulo, se existe algum coração que ainda, Pai, precisa de um empurrão nessa fé, se existe alguém aqui ainda nesse lugar, Deus, que não consegue entender determinadas situações, que seja hoje, Deus, o Senhor esclarecer as dúvidas, esclarecer os senões, esclarecer por que o Senhor disse não, esclarecer, ó Deus, por que o Senhor está fazendo da forma que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós queremos aprender com o Senhor, Espírito Santo, como devemos ir, como devemos fazer. Eu peço ao Senhor nesta noite, aumente a nossa fé, se ela tem sido pequena. Se nós temos vivido, Deus, à beira da incredulidade, aumenta a nossa fé. Se porventura a esperança, Senhor, ela tem sido pouca em nosso coração, aumente a nossa fé para que a esperança reviva. Espírito Santo, se tem alguém aqui neste lugar precisando de um toque especial, toque agora, Senhor. Tem alguém precisando ouvir a sua voz e dizer, Senhor, me ajude a decidir. Tem pessoas, ó Deus, indecisas na sua vida cristã, na sua vida, Deus, de relacionamento com o Senhor. E o Senhor está aqui nesta noite, eu sei, querido. O Espírito Santo está aqui nesta noite dizendo a você o que você precisa fazer. O Espírito Santo não te abandonou. Então você pode nesta noite perguntar e Ele vai te responder. E Ele quer responder às suas indagações. Espírito Santo, olhe para dentro de nós, olhe para dentro deste homem, olhe para dentro dele, Deus que vem te perguntando, e ele não tem conseguido entender. O Senhor pode hoje fazer com que ele entenda que a sua vontade, Deus, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. Espírito Santo, coloque esta mulher no centro da sua vontade. Coloque, Deus, para que ela faça conforme o Senhor determinou. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que essa seja uma noite onde sejamos tocados por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia, né, gente? Umas meia dúzia de nós aqui trazemos a Bíblia de abrir, assim, né? Ligue a sua Bíblia ou leia ali o que o Léo vai colocar. 2 Tiago 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Hoje eu quero falar, compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou em meu coração sobre uma fé viva. Quando eu li fé viva, eu falei, opa, se tem uma fé viva, significa que tem uma fé morta. Então, deixa o Espírito Santo falar. Deixa Ele trazer aqui ao meu coração o que é isso, Senhor. Se existe a viva, tem aquela que está morta. E como assim uma fé pode ser morta? Como assim que a gente pode estar experimentando uma fé morta? Então, diz aí no versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Graças a Deus por isso. Eu quero nesta noite falar de uma obra que primeiro ela começa dentro de nós. Uma obra interna. Antes da obra ser concluída aqui, no nosso ambiente, no lugar onde nós estamos atuando, ela precisa atuar aqui dentro primeiro. Uma fé que não atua primeiro, que não começa primeiro dentro de nós, ela não é nem morta e ela não é nem viva. É algo que nós estamos exibindo de nós mesmos. Então, a fé que o Senhor nos ensina é uma fé viva que começa dentro de nós. É de dentro para fora. Há os que pensam que o ativismo é a obra, o fazer, eu estou fazendo. Você me viu cantando, você me viu varrendo, você me viu limpando, você me viu dando pão, você me viu vestindo alguém, você me viu ajudando. Antes dessa obra acontecer, o Senhor quer uma obra aqui dentro. Porque essa obra que fazemos apenas aqui, para que os outros vejam, não é a obra, não é a fé que o Senhor quer que tenhamos. Deus não assina embaixo da obra que fazemos na força do nosso braço. Deus assina a obra que é feita em fé. Deus assina a obra que é feita diante dEle, com o que Ele determinou para que nós façamos. A fé é a condição prévia da salvação. Para nós sermos salvos, primeiramente precisamos ter fé, acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós. Isso é a primeira condição para termos a salvação. Mas ela não para por aí. A fé ela não para no lugar quando eu disse, pronto, o pastor me chamou, eu levantei a mão e disse, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Seja Senhor da minha vida. Que lindo, irmãos. É isso mesmo. Temos que fazer isso todos os dias. Senhor, renova a minha salvação. Renova o meu crer no Senhor, porque eu quero morar com Cristo. Mas ela vai além disso. Vai. Ela caminha um pouco mais. Ela não para neste lugar de que eu aceitei Jesus, agora eu não preciso fazer mais nada. Agora tudo que eu fizer é automático. Agora tudo que eu fizer o Senhor já sabe. Eu quero ressaltar que neste lugar que nós dizemos eu creio em Jesus Cristo, tem um lugar para nós dar mais um passo. É como nós estamos aprendendo. Avançar na nossa fé, avançar na nossa esperança, avançar na nossa vida com Cristo. E nós precisamos avançar e caminho afora numa fé viva. Não uma fé que mostra, eu sou exibido, nem, ó, olha o que eu fiz. Você viu lá? Você viu, pastor? Foi uma pessoa que bateu lá na minha porta e eu dei para ele comida. Tirei do meu armário. Ó, pastor, tá, tirei. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Não é dar pão ao faminto. Não é somente, né, querido? É necessário fazer isso, viu? Não estou dizendo que você não tem que fazer, não. O que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesse dia foi que nós precisamos aprender a ser de dentro para fora, ter uma fé viva. Não é a fé de eu sou bonzinho e você é mau. Eu sei fazer e você não sabe. Eu dou conta, eu tenho dinheiro, você não tem. Eu cumpro meus deveres cívicos. Eu não mato, eu não roubo. Eu sou bonzinho, eu sou gente boa. Isso não é fé. Não é esse lugar que o Senhor nos mostra. A fé viva que me faz ter a obra segundo o que o Senhor me manda. Ela tem uma ação, ela é dinâmica, ela é uma roda viva, é como uma semente que brota dia a dia. A fé viva que traz uma obra segundo a vontade de Deus, ela é como uma semente que nunca para de brotar. Todos os dias tem ramos novos, todos os dias tem algo novo que Deus deu, que aprendeu com o Espírito Santo. A fé morta, ela coloca o homem no centro e coloca Deus na periferia. Se precisar de Deus, a gente chama, porque a gente sabe que Ele vem. A fé morta, ela tira de nós o privilégio de ouvir Deus. A gente ouve pessoas, a gente ouve circunstâncias. A fé viva, ela traz Deus para o centro da sua vida. A pessoa traz Deus para o seu centro, para o lugar que ele tem que estar. E quando nós temos uma fé viva, a gente entende que Deus nos chama para este lugar. E ele cuida de nós. E ele põe anjos, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito e põe os demônios na periferia. A fé viva, ela faz diferente da fé morta. Deus está sempre no centro. A fé morta diz que tem pecadinho e tem pecadão. A fé morta diz que eu posso relativizar a Bíblia. Eu posso dizer assim, ah, é mais ou menos, né? A Bíblia não está dizendo, mas sim, não. A fé morta, ela diz que eu posso viver as coisas do mundo e trazê-la para dentro da casa do Senhor. Eu posso viver os dois mundos, eu posso transitar lá fora e eu posso transitar aqui dentro normalmente, porque a fé morta me mostra isso. Que Deus não é o centro, que o que Deus fala não é desse jeito, é mais ou menos do jeito que eu entendo. A fé morta nos faz ficar confusos a respeito da pessoa e da santidade de Deus, o lugar que Ele ocupa na nossa vida. A fé morta, ela traz as heresias. Porque a heresia, queridos, ela não é tirada de um livro de qualquer pessoa escreveu. A heresia, ela não é tirada assim, ah, eu sonhei e aconteceu. A heresia, ela é tirada da própria palavra. A pessoa lê aqui, pega um pedacinho e espalha esse pedacinho sem entender texto, contexto e época. Então eles trazem, oh, mas a Bíblia falou, mas e o contexto? Mas e o que era naquela época? O que o Espírito Santo estava querendo ensinar? A fé morta, ela me faz aceitar as iguarias desse mundo. A fé morta, ela me faz assentar na roda dos escarnecedores e ficar por ali. Mas eu não posso sentar com os pecadores. Oxe, claro que você tem que assentar, você tem que pregar o evangelho, mas você tem que levantar e sair, não ser contaminado. E hoje eu quero aprender com Daniel e com Abraão. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. E esse jovem, a Bíblia nos mostra que ele tinha uma fé viva. E através dessa fé viva, ele mostrou a obra que Deus faria através dele. Porque ele teve uma fé viva, porque ele trouxe obediência, porque ele trouxe ali fidelidade, sinceridade, humildade. No capítulo 1 de Daniel, nós não vamos ler, nos diz que esse jovem, ele pediu para o chefe da cozinha para ele poder comer outra comida, que não fosse aquelas que serviam normalmente para todos que estavam com o rei. Ele queria ser servido somente de coisas que não estavam naquela mesa. Ele pediu permissão. Ele pediu, o senhor pode me dar isso? A Bíblia fala que esse chefe ele ficou temeroso, mas a Bíblia diz que o Senhor mudou o coração daquele chefe, mesmo com medo, e disse, ok, eu vou permitir que você coma isso. Daniel, ele entendeu que ele não podia se misturar. Fé viva. E depois dos 10 dias que ele ficou alimentando daqueles legumes, eles foram vistos de forma diferente. E ele fez coisas diferentes. E ali a obra começou a ser vista. Porque primeiro foi dentro, depois saiu. A fé viva acende e renova a esperança. Eu fiquei perguntando, quem vem primeiro, a fé ou a esperança? Fiquei assim nos meus pensamentos, igual quando a gente era criança, adolescente, sei lá, alguém falava assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Por muito tempo eu respondia que era o ovo. Aí depois eu falava assim, ah, não sei. Aí depois, quando eu conheci a Bíblia, eu falei, ah, meu Deus, é a galinha. Porque Deus fez todos os animais primeiro. Depois é que ele fez todas as outras coisas. Então, quando Daniel nos mostra essa firmeza de uma fé viva, ele nos mostra essa fidelidade a um Deus vivo, eu entendo que eu também posso ter uma fidelidade ao Senhor. A fé viva, como a Bíblia diz em Tiago 3:6, que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus foi bondoso com Daniel. Quem de nós não quer que Deus seja bondoso conosco? Quem aqui não quer que Deus abra as portas, quebre o coração daquela pessoa que está com o coração endurecido? Daniel poderia ter sido rebelde e dito, eu não vou comer, greve de fome. Ele não fez greve de fome. Ele usou da sua humildade, ele usou da sua sinceridade. E Deus, então, agiu para que tudo acontecesse conforme a vontade do próprio Deus e não somente Daniel. E ali uma obra física começou a ser realizada. Ali uma obra muito poderosa começou a ser realizada. A fé arrasta consigo a esperança. Quando Daniel agiu com fé, ele disse, agora a minha esperança é que ele diga sim. O que você está precisando agir com fé? Que às vezes lhe falta a esperança. Ah, vou falar, né? Mas sei não. Não, queridos. Eu vou falar, eu vou fazer, porque eu creio num Deus que pode isso, e eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar que Deus faça. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar com o meu relacionamento com o Senhor, porque eu sei que Ele virá. É crer, querido. É fé viva. Em Hebreus 11, 8, quando diz que nós precisamos obedecer. Obediência, põe aí para mim, Léo, por gentileza, Hebreus 11, no versículo 8. Que nós vamos aprender com Abraão, é um homem que, no Novo Testamento, a história dele veio. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quando foi pela fé que ele obedeceu. A única coisa que ele sabia, eu tenho uma esperança que o meu Deus não vai me colocar em um lugar qualquer. Eu acredito nele, por isso eu vou. Ele tinha esperança de um Deus, em um Deus que não desistia de fazer o melhor. Um Deus que não fazia e não faz pegadinha. Um Deus que te leva para um lugar só para você sofrer. Para as pessoas não te respeitarem. Nós não temos esse Deus, queridos. Nós temos um Deus que nos manda ir. Se porventura ele não falar como não falou com Abraão, certamente é um lugar, serão dias bons, família boa, lugar onde vai nos usar. Ele não disse que não teria problema. Nunca pense que Deus vai te mandar para um lugar e não vai ter problema. Vai haver. As aflições nós vamos passar porque é bíblico. mas Ele nos dá vitória. Nós acabamos de cantar aqui, em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 20, no capítulo 22, no verso 4, quando Abraão havia recebido de Deus a ordem de entregar seu filho, de ofertar seu filho, de matar seu filho. Me devolve seu filho, Abraão. Me dá o que eu te dei. Dá para mim, Abraão. Abraão certamente sofreu, certamente chorou, mas ele tinha fé viva. Ele acreditava tanto em Deus, na bondade de Deus, que ele tinha uma esperança de voltar com o menino. Tanto é que ele disse aos moços, vamos lá, Léo, põe para mim, por favor. Gênesis 22, versículo 4. Ele tinha tanta fé que Deus o chamou. No terceiro dia, Abraão ergueu. Não é esse. O que, que é isso? Gênesis 22, 4? Mas não é isso, não. Vão. Quando ele fala, eu vou com o moço e voltaremos. Adoremos e voltaremos. É o 4? É o 5? Anotei errado? Tudo bem, não precisa. Quando ele fala com os moços, depois você lê Gênesis toda, é o 5, é isso? Olha lá, ó. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Como é que a pessoa, sabendo que Deus disse, você vai lá, o seu filho é o objeto do holocausto. Você vai me dar o seu filho. Mas ele diz, nós voltaremos. Estava indo só ele e o filho. Ele creu além de uma esperança. Que loucura, Abraão, o seu Deus te pediu o filho. Mas ele disse, oh, vocês ficam aqui, que nós vamos adorar e nós vamos voltar. Você tem crido no Deus dessa forma, queridos? Ou o Deus que você tem crido, ele é tão pequeno que você não tem a esperança de que ele vai agir na sua vida? Deixa não, queridos. Não deixa o inimigo roubar a sua fé viva, não. Não deixa ninguém entulhar os seus poços. Não deixa o inimigo tirar de você o que Deus já te deu. Até aqui o Senhor tem te dado e ele não vai tirar de você. Assim como Abraão creu que Deus não tiraria Isaac, porque era filho da promessa. Falou, Deus me deu e ele vai tirar de mim. Assim não vai, não. Deus queria uma obra daqui. Ó. Deus quer a obra do seu coração. Deus quer a sua obediência. Deus quer a sua vida por inteiro. Ir com aquele menino foi uma fé viva. Dizer que ia voltar era esperança. Que nós possamos ter um coração cheio de esperança, queridos. Um Deus que pode muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos. Um Deus que não muda de forma nenhuma. Que o tempo não faz Deus variar. Aquilo que falamos não faz Deus mudar. A forma que andamos não faz Deus mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser eternamente, assim diz a palavra. E é nesse Deus que eu quero crer todos os dias da minha vida. Ainda que eu não entenda como Abraão não deve ter entendido, mas ele pediu. Quem sou eu para questionar o Senhor? Deus, eu vou porque eu estou crendo. Talvez alguém já te perguntou, o que você está fazendo nesse trabalho, meu filho? O que você está fazendo neste lugar? Eu creio que Deus me quer aqui. Ah, mas está tão difícil, as pessoas não estão te tratando bem. Eu creio que Deus me quer aqui. Eu tenho esperança que Deus vai me usar neste lugar. Minhas obras vão acontecer neste lugar. Porque eu creio num Deus poderoso e eu tenho esperança que Ele vai agir através da minha vida. Deus age através da sua vida. Se você tiver uma fé viva e não uma fé morta. Não uma fé que você faz para as pessoas te verem fazendo. Deus, o Senhor está vendo o que eu fiz. Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo dentro da minha casa. Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo dentro do meu trabalho. Me dê uma fé viva, Senhor. Eu preciso acreditar que o Senhor vai agir. Eu preciso falar como Abraão, eu vou voltar. E eu vou voltar testemunhando o que esse Deus fez em mim e através de mim. Nós precisamos desejar ser testemunhas do que Deus está fazendo. Mas se você tiver uma fé morta, não vai dar para testemunhar. Tem que ser viva. Tem que ser no dia difícil. É, Senhor, está difícil, mas eu creio. Ninguém vai ouvir da minha voz a murmuração. Ninguém vai ouvir a minha voz dizendo, Deus esqueceu de mim. Não, eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que não mudou. Eu creio num Deus que fez o universo. Eu creio que um Deus que com uma palavra Ele fez todas as coisas. É continuar enchendo o seu coração de esperança nesse Deus, amados. Porque os dias hoje são maus. Porque os dias hoje é para desanimar mesmo. As pessoas estão com uma fé morta, abrindo igrejas, falando em nome de Deus, mas não é de Deus. Pessoas caminhando, fazendo coisas terríveis, falando em nome de Deus, mas não é Deus. Então hoje é dia de você se laçar um pouco mais em Deus, agarrar um pouco mais de Deus e avançar um pouco mais na sua fé. Avançar um pouco mais no seu relacionamento com Cristo. E para nós encerrarmos, 1 Tessalonicenses, Léo, no capítulo 5, no verso 8, nós precisamos ser desses que se protegem. Nós, porém, que somos do dia ou da luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. A couraça da fé, ela resguarda-nos dos ataques do inimigo. Você pode até vir, mas você não me acerta, você não me derruba. Porque não é sobre mim, é sobre o poder de Deus que está em mim. A couraça da fé, ela me permite andar e não ser derrubada. Por mais que não dê para você enxergar ou entender, ponha a couraça da fé. Proteja seu coração. Proteja a sua alma com fé. E Ele está nos dizendo que é a couraça do amor que não nos deixa esfriar. Não deixe o amor do Senhor esfriar. O seu amor esfriar. Ame ao Senhor. Você já falou isso aqui hoje, não falou? Ame ao Senhor com todo seu entendimento. Com toda a sua alma. É com tudo, irmãos. Não é com um pedaço da sua mão, é com um pouquinho do seu tempo, não. É com tudo que há em você. Ame ao Senhor. Proteja-se com a couraça do amor. Sem o amor não tem como você caminhar, não. Você vai experimentar a fé morta, que você vai começar a odiar. Odeio fulano, odeio ciclano, odeio esse político. É assim, querido. A gente tem ouvido crente odiar pessoas, odiar a política, odiar pessoas. A couraça do amor para proteger o seu coração. Tem que amar. Ame seus inimigos. É fácil amar seu amigo. É fácil amar quem te ama. A Bíblia diz, ame os seus inimigos, ore por eles. E por fim diz o capacete da esperança, que nos preserva da conformidade deste mundo, porque a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século. Ela nos protege de ser contaminados, de não nos assentarmos e ficarmos na mesa dos escarnecedores. O capacete nos protege. O capacete da esperança nos protege. E eu quero orar para que a gente possa ser revestido nesta noite com essa couraça da fé e do amor. Que o Senhor coloque na nossa cabeça o capacete da esperança para que a gente não desista, para que o inimigo não ganhe campo na nossa vida, para que a gente seja visto como filho, como servo do Deus Altíssimo, para que a obra que Ele fez dentro de nós, ela venha para fora. A fé viva vai fazer com que a obra venha para fora. E aí você vai fazer sem precisar que os outros te aplaudam. Você vai fazer sem que as pessoas te elogiem. Você vai fazer porque o Espírito Santo te moveu. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar. Quando a fé é morta, nós entramos num estado de incredulidade. Então, não deixe a sua fé morrer. Não deixe o amor morrer. Com seus olhos fechados, eu quero pedir ao Espírito Santo, mais uma vez, nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, na força do teu poder, Pai, eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, olhe para dentro de nós, vê se há algum caminho mau, vê se há algo em nós que não foi agradável ao Senhor durante esse dia. Senhor, nos perdoe se temos permanecido num lugar onde temos pecado, onde temos envergonhado o Seu nome, nos perdoa. Nos perdoa se o Senhor não está alegrando com determinadas atitudes, ó Deus. O que nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, é que o Senhor nos conduza para o lugar da santidade, nos conduza para o lugar da intimidade. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora que aumente essa fé. Pai, se tem alguém enfermo na nossa casa, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor pode tocar na pele, nos nervos, nos ossos, na corrente sanguínea e mandar com que essa enfermidade vá embora. O Senhor pode mover céus e terra, Senhor, para aquele que está perdido, aquele, Senhor, quem sabe está viciado, aquele Deus que está desesperado, aquele que está em depressão, aquele que o inimigo tem oprimido, o Senhor pode libertar. Use esse pai, essa mãe, essa irmã, essa tia, essa avó, Deus, para que possa pôr a mão na cabeça dessa pessoa e ela ser liberta. Mas é pela fé, Deus, que nós oramos ao Senhor nessa hora. É pela fé que nós clamamos pelo teu nome, para que o Senhor entre nos nossos lares. Deus, nós esperamos pelo Senhor. A nossa esperança está em ti, Senhor. Se o Senhor não entrar naquele lugar, se o Senhor não entrar no coração desses homens e mulheres, ó Deus, Pai, nós não precisamos mais ter esperança. Deus, se o Senhor não agir, Pai, o que faremos? Nós clamamos a Ti nesta hora, Deus. Haja ali nesse trabalho, Deus. Quem sabe tem alguém aqui sendo perseguido pelo chefe, por um colega de trabalho. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ressaltar uma fé viva, que o Senhor possa nesta hora encher esse homem, essa mulher de fé, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que a obra do Senhor sobressaia, para que a obra que o Senhor tem para fazer através dele e através dela, Senhor, o teu nome seja glorificado. Não deixe o inimigo ganhar campo dentro dos nossos lares, não deixe o inimigo ganhar campo, Senhor, nós o proibimos de avançar, nós declaramos que a nossa casa é casa do Senhor, nós dizemos que o Senhor, ó Deus, é o centro da nossa vida, e nós dizemos agora, Espírito Santo de Deus, tome o seu lugar no nosso meio, tome o seu lugar na nossa casa, tome o seu lugar no coração daquele que tem um coração endurecido, transforme maridos, Pai, transforme os filhos, transforme a esposa, vai transformando os pais, transforme, Senhor, os nossos irmãos, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, e aviva a sua fé em nós. Em nome de Jesus, põe sobre nós nessa hora o capacete da esperança, para que nós, ó Deus, não concordemos e não conformemos com esse mundo. Coloque em nós, ó Deus, a couraça da fé e do amor, para que possamos glorificar e exaltar o seu nome, Pai, em todo o tempo da nossa vida, até que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Tire um tempinho e aplauda o Senhor. Bendiga o nome dEle. Ele é santo, Ele é poderoso. Ele está acima de todos. Glória a Deus. Amém e amém. Queridos, se você pode, pode abraçar alguém, abençoar essas vidas e vão em paz em nome de Jesus.